Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Cara, o Colin, e tá saindo bastante coisa, né? Muita coisa
bastante,
legal.
Bastante, cara. Bastante. Então, eu li esses dias aí aqueles histórias gerais, por causa da banca, né? Todos Sim. os que eu tinha do Colin eu reli pra fazer a banca. Porra, é muito legal, cara. É muito bacana. E é legal que lá na Gibiteca de Curitiba, se você é de Curitiba, na Gibiteca de Curitiba tá rolando uma exposição do Flávio Colin.
Caraca!
De originais.
Que massa, temos que ver isso. E tá lá, né? Porque eu não vi o dia lá. Fui lá ver o pessoal e acabei não vendo
a exposição. Eu também não vi a exposição porque tinha 700 bilhões de pessoas que a gente não via há 200 anos e tal. E aquele dia foi bem legal, cara. Porra, foi muito bom reencontrar com a galera.
Eu tenho uma notícia aqui, cara. Ó, do Twitter. Lula assume e Sandman é renovada. Lula vence as eleições. E de fato, cara, 36 minutos atrás, Netflix aprova Sandman para a segunda temporada. Lula!
Por causa do Lula, temos certeza disso.
Não, tá aqui no Twitter, cara. Tá no Twitter, é verdade. É feito Lula. Sandman foi renovada.
Pô, e acho aí, que os caras vão fazer a estação das Brumas, né?
Vai ser, se for seguir, vai abrir com um episódio. Se for seguir o quadrinho, a ordem que eles estão fazendo, tem que abrir com um episódio, naquelas histórias misturadas lá com o
Orfeu?
Shakespeare, o sonho da.
Não é o de uma sonho noite de verão?
É o sonho de uma noite de verão, junto com aquela história fachada da guria imortal que quer morrer. Se fosse seguir a ordem, que eles estavam mais ou
menos. Ah, eu acho difícil. Ali. Esses dois eu acho difícil, cara.
Daí, vamos fazer esses. Daí viria a Estação das Brumas. E daí viria as três histórias lá, os Espelhos Distantes. E daí vem um jogo de você.
Cara, eu quero. Pra mim, a melhor história do Sandman é a Estação das Brumas. Eu não sei se também, de novo, eu não sei se é uma questão de foro íntimo, né, de eu gosto, tanto que o Estação das Brumas eu tenho em gibi ainda, em fascículos ainda, e eu, cara, eu amo a premissa daquela história, cara, é a premissa, nem lembro do resto, quer dizer, eu lembro, mas assim, nem precisava ver o resto, mas a premissa, olha, o inferno tá fechando, tá aqui a chave, se vira, bicho, até mais, hein, um abraço pra você. Cara, eu acho isso genial, cara. Ó, o Humberto tá falando que o Fachada não pode ser feito, né? Porque olha, a personagem sim, pertence a DC.
O John Constantine pertence a DC, eles mudam a personagem, usam trocam, substituem, cara. Você não precisa usar a personagem que tá lá.
Justo, bicho.
Pode fazer uma similar. Pode ser uma mulher imortal que tá envelhecendo, que eles não vão fazer, porque isso ia ficar dramático e sujo e triste demais pra série. Eles querem uma série toda limpinha e...
A série limpinha.
Enfim.
Isso é um problema. Mas ok. Acho que fizeram o que dava pra fazer, né?
Não, cara, o grande mérito da série do Sandman é que ela podia ser muito pior.
Claro, claro. Mas ela não é melhor do que a Patrulha do Destino. Pra mim, a série que adaptou melhor os quadrinhos, concordo. O conceito... É a Patrulha do Destino, cara.
Cara,
a Patrulha melhor do Destino, até que o The Boys.
A primeira temporada, cara, da Patrulha, cara. A Patrulha do Destino Nossa! A Patrulha do Destino mora no meu coração, cara. Eu acho que é um dos melhores audiovisuais que a DC já fez. Não é só. Eu coloco ela ali. Ah, o Superman de 78. Eu coloco a Patrulha ali, ó.
Cara, vou te dizer que, assim, o Superman de 78 eu não deveria ter visto de novo.
É, porque ele cara, ele pega a gente pela nostalgia, né?
Isso.
Mas se a gente vai... Ele tem muita coisa legal.
Ele faz sentido em 78, é uma coisa que fazia sentido na época. Eu me lembro, a minha mãe me conta que eu fui assistir aquele filme, eu tinha 4 anos. Eu não sabia ler e fui no legendado, porque não tinha dublado, né? Eu assisti legendado um filme sem saber ler e amei do mesmo jeito, porque tinha o cara voando e tal. Mas eu fui assistir esses tempos atrás de novo, cara, é difícil, bicho, é difícil. Eu não devia ter visto de novo. Né? Eu não consegui me transportar pra lá, cara. É que nem o Batman de 89, eu não consegui me transportar também.
Cara, o Batman de 89, ele tem uma outra coisa também, né? Ele é ruim. Ele tem esse pequeno detalhe. Que o Batman, o Superman de 78, ele é bom. Pô, o roteiro do Mario Puzo, velho. O que
sim.
A gente pira, que é difícil de engolir, ele girando a Terra no final lá. Que
tá, exatamente.
Vai lá. Exatamente. Mas até então, pô, abre a melhor abertura do gibi, a trilha sonora do John Williams, a criança folheando o gibi, aí enquadra no quadrinho do Planeta Diário, de repente faz a fusão pra maquete lá mostrando o topo do Planeta Diário. Ele salvando a Lois Lane. A hora que ele salva a Lois Lane, é tudo limitação tecnológica da época. Mas sério, cara, quando eu revejo a cena dele salvando a Lois Lane, até hoje, cara, assim, sabe? Me arrepia, assim, você acha muito bonito aquilo, cara. Acho muito. E aquela musiquinha, a fanfarra, o pessoal aplaudindo, ele salva o dia. Ah, foda. Eu gosto.
É que eu tenho um outro problema também, devo admitir, que eu não gosto do personagem. Eu não gosto do Superman. Né? É um personagem que eu não. Tanto que você falou pra eu ler aquele. As quatro estações. Aquele do Grant Morrison lá. Falou, não, aquilo é o melhor Superman.
Qual que é o nome? É o Superman, o All-Star.
E nem aquele eu consegui gostar, cara. Daí eu lembro, retornando pra infância, nunca gostei do Superman. Nunca, nem quando eu gostava dos Super Amigos. Aí fica difícil mesmo, né? Aí é uma questão, de novo, do coração, né? Mas o filme, pro que ele fez em 78, cara, sensacional o que ele fez em
78. Eu acho muito lindo, cara. Ah, eu acho legal que a gente tava falando de histórias do Superman, cara. Tem uma história do Superman que tem 8 páginas. O desenho do Kurt Swan.
Ah.
Que é dos anos 50. O Superman recebe uma notícia que tá sendo atacada, a Fortaleza da Solidão. Aí já começa a história com ele arrebentando a porta porque ele não tem tempo. Aconteceu uma coisa. Quando ele entra, tem 2 alienígenas lá dentro. Aí ele tenta lutar com eles, assim, como vocês entraram aqui? Eles conseguem derrubar ele com as armas. E quando ele acorda, ele tá no planeta dos caras. Aí ele... Nossa, um sol vermelho, não vou ter meus poderes, o que está acontecendo? E daí, de repente, ele percebe que, apesar de ter um sol vermelho, o planeta, ele ainda tem os poderes. Ele, que caceta está acontecendo aqui, não sei o quê. Aí os caras, ele está numa sala, ele começa a dar murro para tentar sair, aí os caras observando, ele só, esse tolo não sabe que cada murro que ele dá vai energizando novamente o nosso planeta, que estava com núcleo frio e não sei o quê, ele vai ficar aí até morrer. E daí o Superman começa a perder as forças e cai morto, daí eles tiram ele de lá, daí ele espanta os caras, ele tava fingindo, sai voando. E daí que você vai descobrir, né, cara, que o... Eu não me lembro como é que ele faz, mas o planeta, ele ficava numa maquete do sistema solar de Krypton que o Superman tinha, era um planeta microscópico. Os caras estavam realmente no núcleo acabando e eles saíram de lá, fizeram uma ampliação, foram pro mundo, pegaram o Superman e colocaram ele lá de volta. E daí ele consegue escapar, sai de lá e tal, assim, né? Cresce de novo, assim, foge com uma nave. E daí ele, nossa, mas então... Daí quando ele vai olhar, ele tinha superaquecido o planeta, cara. O planeta inteiro tinha explodido. Ele matou uma... Quer dizer, ele matou não, né? Uma civilização inteira se matou com a ajuda dele.
Uia!
Que, tipo, em vez de salvar o planeta, ele superaqueceu e o troço explodiu. E, cara, eu me lembro que eu li aquilo, eu tinha, sei lá, 8 anos, eu... Caralho, sabe aquelas histórias que...
Sim.
Na cabeça, tipo, e o Superman, nossa, todos eles morreram. E daí o desenho era todo sombrio, cara, assim, saca tudo, assim, os pedaços do planeta flutuando, ele olhando com o microscópio, assim, deu, uau, deu, caralho. Essa história do Superman era maneira.
É, então, eu não tive essa história, mas, ó, o Christian falando aqui que a cena do salvamento da Lois Lane... deu origem a Super-Homem e a Canção do Gilberto Gil. E o João lembrando que o legal foi feito o álbum de figurinhas do Super-Homem em 78. Porra. Sim. Sabe que álbum de figurinha é uma coisa que eu não tenho fetiche, assim, mas impressionante. Eu fui pra Campo Mourão, né? Esses dias aí. E fui numa banquinha, lá tem uma banquinha. Inclusive tem o livro do Valdomiro Vergueiro lá, na banquinha.
Que massa!
Eu bati a foto e mandei pro Valdomiro. Falei, ó, Valdomiro, eu tô aqui no interior do Paraná, cidade chamada Campo Mourão, tem uma banquinha só na cidade, e olha o que tem aqui. Aí mandei a foto do livro pra ele. Esse cara da banquinha fez 3 álbuns de figurinha completos e vende o álbum pronto, inteiro, por R$ 1.600.
Nossa.
É isso que vale um álbum da Copa do Mundo agora, de 2022. Porra.
O álbum da Copa do Mundo desse ano?
Desse ano, R$1.600. Completo.
Se bem que a graça não é justamente a gente mesmo montar o álbum?
Então, aparentemente não é mais, cara. Assim, para as pessoas normais até é, né? Você vai... Não sei se você anda pela cidade, assim, mas... Na Praça da Ucrânia, na... Cara, tá rolando um esquema, bicho, que a Malu, a minha sobrinha, me contou. Sabe que tem figurinha especial, né? Que é dourada. Uhum. Essa figurinha especial é mais pesada do que a outra. Então, tem uma galera que tá levando balança na hora de comprar as figurinhas pra pesar o pacotinho. Se o pacotinho tiver, acho que 6 gramas, tem uma especial. Se tiver 5 gramas, não tem especial. Aí na frente do colégio dela, que acho que é o Santa Maria, ou acho que é o Positivo, Santa Maria, sei lá. Na frente do colégio tá escrito assim, na banquinha: não aceitamos pesar as figurinhas antes. Porque até isso os caras já se ligaram.
Olha só, hein? Tecnologia, na nossa época, era aquelas figurinhas do chiclete, né? Chiclete
Plot. Cara, eu tinha um álbum do Pica-Pau, eu tenho o álbum da Turma da Mônica ainda aqui, que é o álbum que eu fiz, e só. E daí tinha um outro que os meus pais fizeram comigo, que era um da Turma da Mônica também, de ditos populares, sabe? Quem canta seus males espanta e tal, mas era da década de 70 ainda, que era aquela tina que era meio triangular e tal, esse se perdeu. Ó, a Aline tá falando que a Panini ganha uma grana com esse álbum da Copa do Mundo. Não contente ganhar uma grana, esse álbum da Copa do Mundo financia uma pá de gibi que a gente gosta. Esses gibis, sim, que não... As apostas, tipo se não me engano, a saga do Demolidor da Inocente foi parcialmente financiada pelo álbum da Copa do Mundo. Aí, claro, depois ele se paga e tal, mas muita coisa experimental que os caras lançam, quem banca é o álbum de figurinhas. Do mesmo jeito que a revista Veja bancava umas coisas anteriormente.
Tava vendo aqui, deixa eu ver uma coisa só. Tô lembrando de outro que faleceu, mas já... Darwin Cook.
Foi em 2016. Puta, esse cara.
Eu tava olhando aqui e me apareceu aqui trechos da arte dele, né?
Cara, Darwin Cook.
DC Nova Fronteira. Nossa, Darwin Cook é lindo, cara. Ele tem
um... O Darwin Cook é um dos caras que desenha as mulheres mais sedutoras que eu já vi, cara.
Sério? Você gosta bastante?
Sério. Tem alguma coisa ali, é ele e o Gilbert Hernandes.
Sim.
Conseguem fazer mulheres que você acredita que elas existem e são sedutoras e tal. Por alguma razão eu gosto bastante, assim. Ah, esse álbum mesmo. Olha lá, ó. Como diz o ditado de 1981 da Turma da Mônica. Valeu, João. É esse álbum mesmo. Nossa. Se alguém quiser, inclusive, me vender, eu compro. Não tem a mesma graça, mas eu sei que eu preenchi ele completo. Então, não é igual, mas é parecido.
Deixa eu até procurar aqui.
A capa era marrom e tal. Mas voltando ao Darwin Cook, porra, como esse cara era... Ele morreu jovem também, né, cara?
Sim.
Deixa eu até ver com quantos anos ele morreu, cara.
Cara, ele peraí que eu tava aqui com ele, tô com ele aberto aqui. 62 a 16, cara. Ele tinha ele é anos mais velho que eu.
Pois é, ele morreu de câncer, cara.
Tinha uns... Oh, maldita matemática, né? 54.
E ele morreu de câncer. Triste, triste. O cara era um gênio, cara. Câncer, sim, no cérebro. Sim. Ah, aqui, ó. Humberto tá colocando aqui, ó. Câncer no cérebro, isso aí. Pena, bicho. O cara era genial. Ó, o Alex lembrando que ele tinha aquele álbum de boteco que você preenchia e trocava por uma jarra de suco. Cara, e agora, Albo, lembro que a minha avó comprava o carnê do baú, cara. E lá pelas tantas, no carnê do baú, vinha umas figurinhas que se você montasse uma panela, você ia lá na loja do baú e retirava a panela, cara. Umas coisas assim Eu me lembro disso. E a loja do baú, não sei se você vai lembrar, Libre, é lá na Praça Carlos Gomes. Não existe mais, né? Mas era na Praça Carlos Gomes. Eu descia do busão e tava a loja do baú lá. Cara, muito genial. Assim, é boa lembrança. Boa lembrança, Alex.
Muito bacana, assim, cara. Bons tempos, assim.
A Júlia lembrando que nem cola tinha nas figurinhas. Essa da Turma da Mônica já tinha. Acho que eu não me lembro se eu... Acho que meu pai tem uma cisma com álbum de figurinha, né? Ele não deixava eu comprar. Ele falava que é gastar dinheiro com bobagem. E nem com gibi. Também não deixava eu comprar gibi. Então, tava no mesmo...
Isso é bobagem. Tinha os álbuns de figurinha pra comprar, ganhar uma geladeira. Que daí eles misturavam tudo, né? Os caras faziam... Colocar um personagem da Marvel, DC, Hanna-Barbera.
Cara, e teve uma época que tinha as tampinhas, lembra? Que era na Pepsi. Eu odiava Pepsi. Continuo, não gosto de Pepsi. Eu tomava Pepsi só pra pegar as tampinhas, cara. Que daí eu acho que era da DC. Na minha cabeça, sim, era da DC, cara. Que tinha o Batman, o Superman. Mas se for da Marvel, também não vou achar esquisito. Até ver se é da DC. Eu acho que não, hein? Acho que é a Marvel. Não, era da DC mesmo. Era da DC, cara. Tem até a gente vendendo no Mercado Livre. Orra! Duas tampinhas por R$200. Cada tampinha R$100, caramba. Aí tinha, ó, tô vendo aqui, Aquaman, Lanterna Verde, todos com os desenhos do Garcia Lopes. Cara, genial, assim.
Garcia Lopes era maravilhoso, cara.
Ó, olha aqui, ó. O Alex falava que era surreal que você gastava R$100 pra ganhar um treco que custava 10. É isso aí.
Mas é o lance do jogo, né, cara?
É o lance do jogo. A Aline disse que a mãe dela ainda diz que tá jogando dinheiro fora com gibis. O meu pai, ele diria se ele pudesse, mas ele não pode dizer, porque afinal eu virei doutor nesse negócio, né? Pós-doutor nesse negócio. Então fica meio chato agora ele reclamar que eu gosto de gibi. Mas ele continua não entendendo. Ele até foi na minha banca de doutorado e tal, mas continua não entendendo o que eu faço. E por que eu leio essas coisas aí. Não faz sentido.
É, meu amigo.
Ó, o João diz que fez o álbum do Fantasma em 1980 e nem lia Fantasma. Ó, a Júlia falando que as tampinhas da Sprite tinha que na Sprite tinha tampinha da NBA. Aí o time inteiro da escola de basquete se viciou no refri.
Que massa. Eu tava lembrando, mas isso era quando eu era criança mesmo. Tinha uma manteiga, não sei se era a Doriana ou o quê. Começou a vir com desenhos isso, dos Doriana. Super-heróis DC, a Doriana, que as tampas eram, cara, eram lindas, tudo com o traço do Garcia Lopes, Aquaman, Superman, Batman, puta, era um traço bonito, cara. Deixa eu até ver se eu acho isso aqui, porque eu achei a capa do álbum da Mônica aqui, cara, eu fiquei curioso, tava olhando. Tampa, então, margarina,
o João tá dizendo que tem ele digitalizado, né?
Nossa, cara, tá tudo aqui. Nossa, eu vou chorar aqui, cara, tô lembrando. Em casa da minha avó, eu pegava essas coisas assim, cara. Caceta.
Álbum da Guerra das Estrelas nos anos 80, que o Hélio tá lembrando.
Ave Maria.
Tampa de margarina com herói.
Delícia cremosa, né? Caraca, maluco.
Cara, muito legal. Super-heróis,
delícia. Cara,
o copo, nossa, de requeijão dos Thundercats.
Uhum.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.